Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite as suas. Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem é?
Não, sou eu, Thaís, é que eu consegui entrar aqui pelo outro telefone.
Tá. A gente não tem um relatório que a gente consiga ter essa informação dentro do mês. A gente só consegue enxergar o que a gente fez em maio, né? Só no dia 15, 17 de junho. Mas a gente consegue pegar o meu CPF quando a gente tem dúvida e pedir para lá e consultar. Ela tem um sistema que ela consegue verificar. Então, pelo CPF que o Léo consultou, o banco não pagou. Então, ele entendeu que essa regra não era para ser utilizada. Mas pode ser que também seja uma coincidência. E que todos os CPFs que a gente tem, ou sem nada para ficar, esteja na autorregulação, detectada do contrato dentro dos 90 dias, a gente não sabe. Mas aí, o que ele fez, né? Ele suspendeu, então, que ele tinha feito uma campanha, então, pode ser um dia, depois colocou para outro dia, porque os contratos saem para a mesa, e resolveu fazer com que a gente não trabalhasse nenhuma regra, porque ele ficou com medo da gente fazer esses contratos e não receber, então, seria muito maior. Aí o William falou com ele que as outras empresas estavam trabalhando, que a gente ia perder, que era só conscientizar o pessoal a fazer o processo correto, né? Não colocar nessa regra se o cliente não tivesse nada para ficar. E aí liberou, beleza.
Ô, mãe, deixa eu só tirar, só para não perder o raciocínio. Quando você fala nada para quitar, é para fazer como você instruiu. Tendo o refim, tá ok, não é isso?
É, se ele tiver uma parcela do refinanciamento, é normal. Pode fazer
normal, não, tudo bem.
Não tem nada, a gente estava fazendo...
Não, não, eu não entendi, entendi.
Essa
okay.
Regra de reestruturar, e aí a gente já entendeu que o banco pode ou não pagar. Então, o que, que a gente precisa fazer? Não fazer, porque a gente poderia correr o risco de não receber. E a gente recebeu o relatório, e aí eu queria que vocês analisassem, eu vou mandar isso para vocês, olhasse, chamasse o promotor, mostrasse para ele, ó, porque é o que você perdeu da autorregulação. A gente precisa entender, porque cada vez mais, assim, infelizmente, a gente não tem uma informação do banco que a gente vai ter essa informação antes de formalizar mesmo. Então, o ideal é que a gente, quando for o local, o CPF do cliente, tenha uma sinalização, mas a princípio a gente não tem. Então, a gente vai ter uma perda de 10%, geralmente de 10% a 30%, né? A gente fez 9 milhões e pouquinho, até que a gente não perdeu tanto. É, mas é importante, por exemplo, para mim, eu não sei o cálculo de vocês, mas eu já vi que, por exemplo, eu entraria na última fase, já não entro mais na última fase. Eu não tive gordura para entrar na última fase. Aí eu entro na penúltima. Mas não acerto meus 90% da meta, eu consegui entregar os 90%, eu esmolo. Porque a gente tem aquele, na verdade, acelerador, né? E a penalidade dos 30%, né? E a gerente já tinha isso no mês anterior, porque é a partir desse mês de maio. É isso. Então, vou mandar para vocês, e aí vocês analisem isso. Eu acho importante sentar com o promotor. Antes da gente receber o comissionamento, para ele saber, que isso foi uma briga que a gente teve com isso, eu acho que é importante a gente saber quanto a gente vai receber. Não um dia, tipo, descobri agora que vou receber 15 a menos. Então, é legal a gente ter essa informação antes, tá? Uma outra coisa em relação ao governo do Rio. O Léo, ele abriu os números para a gente, né, das outras empresas, dos relatórios que ele recebeu, né, que agora ele está começando a receber, e os números à toa. Então, assim, está todo mundo voltado para o governo do Rio. Então, vendendo muito, né? A produção do governo do Rio. O Rio é assim, quase 57% da produção. Então, é muita coisa. Então, tem uma representatividade muito alta esse mês. O governo, eu até coloquei para vocês, tem quase 19 milhões, né, de 2 milhões e pouco. No último relatório que ele mandou, que ele mostrou hoje, que na verdade foi até, acho que o resultado até segunda-feira, né, acho que segunda e terça, a gente estava com 1.800.000 e pouquinho. E os supervisores, os escritórios, os gerentes do São Paulo, estavam com 2 milhões e meio. A Renata estava com um resultado melhor aqui no Rio, estava com 2 milhões e meio. A Flavinha com 1.900.000 e pouco e eu com 1.800.000. Então, assim, eu acho que tem muita oportunidade. E aí, o que acontece? A gente fica muito porque o governo do Rio...
Agora, o grupo tem mais um componente.
É praticamente o nosso convênio. Então, a gente
fica... Desculpa.
Não vou trabalhar com a taxa baixa, vou trabalhar com taxa normal, quero ganhar dinheiro, e a gente acaba não fazendo. Por quê? O Brasil inteiro está trabalhando com a taxa de, que não remunera. Só que isso está pouco assim, o Léo enxergou que a gente ia perder o percentual do Estado. E ele colocou, né, a taxa que não remunera, que ele está tentando fazer com que o banco pague alguma coisa, porque ele viu que não é competitivo, tipo, a gente vai perder. Se a gente não colocar essa taxa, a gente não vai fazer. O Bradesco, Itaú, outros bancos vão levar. Mas ainda não tem condição, então o que ele fez? Ele está bancando. Tipo, é melhor ele pagar, né, uma parte e ter um resultado em volume de produção do que ele não ter volume de produção que está para trás em relação a isso também. Então, a gente tem até o final do mês que a gente pode usar essa taxa competitiva. Ah, mas está todo mundo já informando essa taxa. Eu não acho que seja uma estratégia inteligente a gente botar um print com uma taxa mais baixa. Mas eu acho que a gente pode divulgar sem taxa nenhuma, falar que tem uma taxa diferenciada, né, sem informar a taxa. Aí vai do cliente, eu ligo para o cliente. O bolote que eu vou começar de um valor maior para menor. Vou jogar a taxa mais alta. Se o cliente falar, não, para isso, né? O cliente falou que contava, ah, então, vou pedir uma autorização aqui, ah, consegui. E aí a gente joga a taxa mais baixa, entendeu? Então, por que que eles estão vendendo muito, a ponta, tá? São Paulo. Porque eles têm velocidade nas ligações. A gente não tem ligações, a gente não tem nem 30% do resultado que São Paulo tem. Então, a gente precisa apertar os promotores em relação à quantidade de ligações. Lembra que o William falou que a gente trabalha muito a qualidade, que a gente trabalha muito o cliente, realmente a nossa abordagem, a gente beleza. São Paulo não, cara, ainda mais que o governo não é deles, a gente não quer saber, eles querem botar volume de ação, entendeu? Bater a meta, mês que vem corre atrás do governo, assim que funciona. A gente fica muito, né, esse governo aqui eu vou debilizar o cliente, né? E aí, todo mundo está vendendo muito. E é assustador, né, esse número. É vergonhoso. A gente está no Rio de Janeiro e a gente tem um resultado muito inferior ao resultado de São Paulo. Então, a gente tem... Eu não estou falando uma ilha, não, tá? Estou falando do Rio de Janeiro como um todo. Então, eu acho que a gente... A estratégia, assim, quando o Liga veio para cá, fez a reunião, pediu para a gente montar um plano, né, um projetinho, que a gente ia fazer para aumentar os números. Vocês me passaram as informações. Eu consolidei, mandei um plano para eles. Só que não adianta, aquilo ali não é para a Maísa, para o William ver. Ele pode ser executado. Se a gente não executar o plano, as coisas não vão acontecer. Então, a gente precisa realmente executar. Então, colocar na prática o que a gente colocou ali. E eu acho que se a gente colocar na prática o que a gente colocou para poder fazer as ações, né, externas, enfim, e trabalhar com a quantidade de ligações, a gente melhora o nosso resultado. Eu pedi para o Léo fazer um levantamento e ele mandou para a gente. São Paulo tem uma, São Paulo, que eu falo, ele está conseguindo passar para a gente o presidente estudante, Paulo Santos. Tem uma média de 13 contatos efetivos com o promotor. É muita coisa, gente. Eu não tenho isso aqui no Rio de Janeiro. Nem o Recife. 13 contatos efetivos com o promotor significa que a gente precisa fazer tipo, 70 ligações, 80 ligações, entendeu? E uma outra estratégia, por que eles estão vendendo pra caramba? Porque eles mudaram o horário. Eles estão fazendo plantão sábado, estão fazendo plantão à noite, estão fazendo troca de horário, porque eu lembro que eu falei para vocês, gente, não é possível que a gente consiga pegar 2, 3 promotores para mudar o horário. Eu não estou pedindo para fazer plantão, não, porque o ideal seria fazer plantão, porque o pessoal de São Paulo está fazendo plantão. Eles trabalham de 8 da manhã às 7, 8 da noite. Por isso que está tendo resultado. Se a gente não consegue fazer essa mobilização, que o promotor chegue um pouco mais tarde, mas que pegue o horário que seja mais eficiente para a gente conseguir falar com as pessoas, que o contato efetivo para a gente é importante. Mas não para ficar ligando, fazer 150 ligações e conseguir estar atendendo. Então, o ideal é que a gente tentar pegar, vamos lá, o horário do almoço é um horário legal. Então, vamos botar inteligência no nosso projeto. Vamos botar, o pessoal vai almoçar um pouco mais cedo e um pouco mais tarde. O pessoal chegando um pouco mais tarde, para ficar um pouco até mais tarde, para tentar pegar o horário de 6 até 7h30, 7h, para tentar pegar os clientes que a gente não conseguiu. Por isso que é importante, gente, o trabalho do supervisor é acompanhar. É importante a gente estar no oba-oba, fazer energia, porque essa energia psicológica influencia muito no tricolor. Qualquer coisa que atrapalhe, o cara larga de lado, tipo, isso aqui não funciona, largou, desanimou, acabou, foi tudo uma promoção que não deu certo. Então, o psicológico dele influencia. A gente tem que estar sempre ali trabalhando aquele promotor. Mas eu acho que o que é importante é a gente acompanhar, que vezes o promotor ele não tem uma planilha, não está fazendo isso para ele, tá? Você está dando lista de papel para ele. Lista de papel, ele está jogando fora, tipo, ele está ligando para os clientes, não está retornando, não está pegando o telefone que consegue falar. Aquele cliente que continua a falar, ele não trabalha aquele cliente depois, ele não está passando mensagem, isso tudo a gente precisa ver, entendeu? Porque são nomes valiosos, é um convênio que estava bloqueado há muito tempo. É um convênio que a gente tem a oportunidade de entregar a nossa meta de superação. São Paulo vai entregar a meta de superação. Vocês estão vendo no grupo a quantidade de contratos. Ontem eu olhei todos os escritórios que fizeram acima de 200 mil, maior percentual, ou toda a produção, estamos vendo muito Rio. Então, acho que a gente precisa parar, analisar, né, o que a gente tem, fazer uma nova estratégia e a gente precisa cair dentro desse logístico, porque assim, as pessoas estão vendendo muito e a gente está ficando para trás, né? Então, acompanhar mesmo, ver se o promotor está ligando, não está ligando o CRM, deixa eu ver a sua listagem, mas não está colocando um monte de nomes para ele que ele vai se perder. Vamos lá, me devolve esses nomes aqui, deixa eu dar uma olhada nesses nomes, se você conseguiu falar, teve uma planilha para poder comprar, para a gente poder contabilizar para o cliente depois, o importante é ele ter uma planilha em Excel lá para ele poder voltar a ligar para aquele cliente, para ver se consegue falar, ter contato efetivo. Não adianta ficar ligando, João, Maria, Fernando, né? Não consegui falar com ninguém, não vai dar resultado, vai queimar mesmo. Então a gente precisa identificar isso. E aquele promotor, se você perceber, que realmente ele tem uma atividade comercial, ele está ligando muito forte, está levando muito não, a gente tem que entender por que está levando não. A abordagem dele não está legal, a gente precisa trabalhar essa abordagem. Ou de repente ele não se identificou com o convênio. Tudo bem, então vamos trocar o promotor. Mas não desistem do convênio, desistem do promotor. A mesma coisa lá no de Freitas. Falei para vocês, gente, lá no de Freitas, eu tenho que ser, o pessoal está bombando. Se vocês olharem lá o ranking dos convênios, top 20, está lá, 1,5 milhão. Lá no de Freitas. Tá, vocês ficam muito refém do promotor. Ah, o convênio é ruim, não estou conseguindo falar. Cara, quantas ligações ele fez? Se ele fez 10, 20 ligações, ele não vai conseguir fazer. E não adianta, gente, que não é um convênio que a gente vai ter sucesso no primeiro momento. Tem que ter consistência. O cara tem que... Não vamos colocar todo mundo, vamos colocar uma pessoa específica. E aquela pessoa, ela vai ter que trabalhar aquele convênio. Aquele contato que eu não consegui falar, no dia seguinte vai tentar falar. E o negócio vai negociando aquele cliente. Não é hoje, ah, eu vou bombar em logo cheio. Não é assim. Acho que tem todo um trabalho como outro convênio, né? A menina da Renata, tudo bem, ela está lá em Salvador, é diferente. Mas ela já tem quase 800 mil vendidos, 782 mil, cara, é muita coisa, entendeu? Só praticamente convênio, 700 mil é de logo de frente. É um convênio, quando eu falo para vocês, gente, eu escuto, eu tenho, né, os pares falam, então, ó, isso aqui tá legal. Na verdade, logo de frente, eu não tinha nem me atentado, tipo assim, eu sabia que tinha que ser sucesso, passei para vocês, mas eu não tinha me atentado em relação à produção. A Renata, na primeira reunião, eu vi a Renata falando com ele, com a Vivi, ah, menina, também não tá caramba, vamos colocar mais outro lá, eu acho que pode colocar mais um outro lá em Salvador, e então pensando em colocar um outro lá em Salvador para poder fazer esse trabalho. Então é um convênio forte, acho que dá para a gente poder colocar um promotor para tentar trabalhar isso, e fortemente governo. CP é a mesma coisa, a gente fica com medo de tirar o promotor. Eu sei que as meninas estão fazendo ação, mas o Felipe não está fazendo ação externa. Isso é uma coisa que a gente colocou no papel, a gente desenhou esse projeto. Então, não fique com medo, tipo, ah, o promotor vai ficar na rua, vai ficar rondando, não vai fazer nada. Mas não foi a conta que a gente fez, que a gente planejou. Ele não vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Ele está vindo para cá, para o escritório. Quando ele vier para o escritório, você vai mapear para ele, ó, eu quero que você vá nessa rua aqui, ó, tem essas oportunidades. Vai entregar uma simulação e vai voltar para o escritório, ele vai ficar o dia inteiro na rua. A mesma coisa é o promotor na hora de ir embora. Se ele tem que ter oportunidade na casa dele, próximo à casa dele, tem que fazer a sua na casa dele. Se a gente fizer isso todo dia, colocar um promotor fazendo isso, e se for, tipo, duas, três horas, cada dia um promotor ou dois no máximo, não vai ter problema. O problema é que a gente fica muito, que a gente quer que o promotor fique do nosso lado, de 8h30, de 8 até 18, e a gente acha que ele está ali trabalhando, e na verdade ele está namorando o real, ele está te enganando, né? Então é melhor que ele fique na rua fazendo esse trabalho, que você acompanhe, você precisa acompanhar para ver realmente quantas. Em quantos lugares ele foi, se teve realmente um resultado, você percebe. Poxa, a pessoa vem com um monte de CPF, não passa nada, tá? É, mas ele veio com CPF. Então, ele está fazendo um trabalho. E vai acontecer, porque aquilo vai ser contínuo. A mesma coisa a visita, gente. Quantas vezes a gente foi visitar e a gente achava que ah, não vai dar resultado. Não dá resultado no primeiro momento. É contínuo. Vai dar resultado, sim. É um projeto que você está fazendo e não tem certeza que vai dar resultado. Mas não é imediato. Aí você tem que fazer aquilo contínuo. Não adianta também você visitar hoje e amanhã você abandonar e querer resultado daquilo. Tem que estar sempre fazendo aquilo. Em relação à URA, se a gente colocar lá, a gente não tinha alinhado, se a gente ia colocar a URA do CT num determinado horário para X promotores, não precisa colocar a equipe inteira, mas bota X promotores trabalhando na URA. A gente não tinha alinhado que seria uma PA fixa. Para o CT, a gente coloca lá ou um promotor inteiro ou dois promotores. Isso aí vai ser a logística de vocês. Mas o que a gente fala muito, assim, em relação a seguir as orientações. Se a gente está entregando resultado, pô, se estou entregando resultado do CT, a gente precisa, gente, entregar o CT. Faz parte da nossa meta. A gente precisa entregar com esforço. A gente precisa entregar no mercado. Faz parte do nosso trabalho a gente vai vender consignados e produtos. Então, a gente precisa falar isso com os promotores. Então, eu acho que o que falta na gente é a gente ter um planejamento, tranquilidade, para exercitar o plano. Se a gente ficar ansioso demais de ter um resultado, colocar tudo dessa forma, as coisas não vão acontecer. Então, assim, eu acho que a gente precisa ficar tranquilo de que a gente está fazendo um trabalho. Quando a gente faz um trabalho, é consequência. Amanhã a gente vai colher o resultado que a gente está fazendo hoje, com certeza.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, acho que um recado, na verdade, não é só do William, é da Maísa. Eu estou aqui com vocês, do lado do William, do Léo, né? Eu vou estar defendendo vocês, colocando estratégias, o que a gente está fazendo, sempre o que faz, que a gente faz de positivo. Mas com vocês eu sei que exatamente, eu estou vendo, eu percebo de ouvir de vocês. Eu percebo que alguns estão fazendo e outros não. E se a gente não fizer, é ruim, porque a gente não vai ter resultado. Então, e a gente está sendo cobrado por isso. Por quê? Hoje eu vou passar para vocês o que a gente perdeu a nossa regulação. Para mim, faz muita diferença a última fase, né, de não ter entrado na última fase. Para vocês também, para o promotor também. Então, é importante que a gente tenha os outros produtos para a gente poder compensar essa perda. A gente não tem como mensurar quanto que a gente vai perder. A gente só vai saber quando a gente chegar próximo e receber o contrato. Por enquanto, o banco não tem nenhuma posição em relação a isso. Então, a gente precisa se adequar a essa nova realidade, né, e ter soluções para a gente poder diminuir essa perda, essa desmotivação, enfim. Porque é ruim, né? A gente está contando com aquele resultado, com aquele número, e aí, de repente, a gente não vai conseguir mudar de faixa porque a gente perdeu o contrato. Então, a gente precisa alinhar muito com o promotor. Que não adianta ele tentar, tipo, ah, eu vou tentar, vamos ver se paga. 90 dias, gente, já é autorregulação. Se ele quitou, dentro de 90 dias já era. A gente não vai conseguir receber. Então, não faça, que não adianta. Uma outra coisa em relação a levantamento. Eu preciso que vocês façam, eu preciso fazer, vou ver se eu consigo fazer hoje para vocês, uma planilha de variáveis, para a gente poder ter um cheiro de quanto que a gente precisa fazer. E aí eu preciso fazer um levantamento, para saber quanto que eu tenho de taxa competitiva, porque essa taxa competitiva ela é boa para o volume, a gente vai ter um volume muito maior, só que não muda de faixa. Todo mundo está ciente que não é só para a primeira fase, porque assim, eu já escutei alguns promotores, por exemplo, eu estava muito tempo fazendo dinâmica, e eu tive que entrar, liguei para a Renata e Renata, eu tenho que entrar, a Fabiana não estava lá, porque eles não estão entendendo, né? Eles estavam achando que eles iam trabalhar de graça, tipo, todo contrato que eles fizessem de competitivo do governo, eles não iam receber, porque só quem ia receber seria a primeira faixa. E aí, a gente tem que entrar e explicar. Então, a gente precisa mostrar para o promotor para ele entender, né? Porque, às vezes, a gente acha que o óbvio é sempre óbvio. Não é. O óbvio não é óbvio. A gente precisa perguntar para o promotor: o que você entendeu disso? E aí, sim, a gente entrar e explicar. Então, assim, se a gente quiser...
Oi. É, Thaís, a Ellen, ela não estava ainda comissionando. Ela pagou agora um contrato de 64 mil na taxa mínima. Então, aí, como é a primeira faixa, ela sim muda, entra na faixa já de comissionamento,
sim.
Não é isso?
Exatamente, ela entra na taxa de comissionamento.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Mas aí, por exemplo, se ela chegar a 250 mil. Esse contrato, ela vai ganhar na faixa que ela está.
Isso, exatamente. Se ela fizer 250 mil, para ela poder, se ela fez 180 sem esse contrato, ela vai ganhar 250 mil vezes a faixa de 180, entendeu?
Ah, sim, era isso mesmo.
E ela vai ter que, para ela mudar de faixa, ela vai correr atrás do contrato aí para poder compensar.
Ele engatilha e depois que engatilha, ele não muda na faixa, não é isso?
Isso.
É o que eu entendi também.
O que é importante é se mostrar para eles. A equipe da Cabiana não estava vendendo, gente. Eu falei, Renata, você precisa conversar. Eu falei, ela, não, você entra agora e você fala. Eu falei, posso entrar? Porque assim, é chato, né? Não é minha equipe, mas aí eu falei, gente, eu estou escutando aqui. Acabei entrando e eles falaram, caramba, que você sabia? Eu falei, não é possível, gente. Eu falei, caraca, eles não estavam vendendo mesmo. Falei, não, a gente vai vender de graça? Para quê? Vão entrar para gente? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E assim, eu acho que isso também tem no nosso negócio, tá? Eu não vou falar para gente que não tem, porque até há pouco tempo vocês não estavam entendendo. Então, acho que é legal chamar o promotor, mostrar isso, porque para a gente, volume de produção é importante, sim. A gente tem uma campanha de dinheiro se a gente fizer a superação. Para a gente, é legal a gente fazer essa campanha, entendeu? Então, vamos botar volume. Mas quanto mais volume a gente tiver, melhor. Para poder deixar claro para o promotor o que é combinado, não vai ter problema, não sei claro. A gente combinou, é assim que funciona, beleza, o cara já tem. Agora, toma cuidado, tá? De chegar no final, o cara vai receber a comissão, poxa, mas ninguém me falou, não sabia que era assim. Então, a gente precisa alinhar antes, eu acho que tem que ser antes, não pode ser depois, como é o jogo. Ó, a gente vai vender pra caramba, vamos vender, vamos acelerar, vamos trabalhar essa parte aqui, só que não vendendo. Mas é desse jeito, tá? Então, preciso que vocês façam um levantamento pra mim. Porque até... Podem me enviar amanhã, coloquem o resultado até hoje e finalizem. Me enviar na segunda com o resultado até amanhã. O que a gente tem nessa taxa competitiva para poder saber, para poder ter um cheiro em relação à mudança de taxa? E o que a gente fez daquela regra, que a gente fez sim. No início a gente fez alguns contratos, que a gente não tinha nada para quitar da regra dos 90 dias em atraso. Eu preciso saber se eu não sei se isso vai contar. Então, eu preciso saber o cheiro disso, tá? E aí, eu vou ver se no final do dia eu passo para vocês a planilha, para vocês poderem ter um controle. E façam um acompanhamento exatamente nisso. Tipo, quando eu poder mudar de faixa, eu preciso saber. Tem que olhar esses contratos, né? Que eu não sei se eu vou receber. E esses contratos de taxa competitiva, para vocês não ficarem perdidos. Tipo, a gente teve um exemplo daqui do nosso pedaço, que você percebeu, deixou de mudar de fato, poxa, 5 mil, sei lá, nem lembro, pouquinho, né, tipo, a quantidade de contrato. E é muito ruim, e é uma diferença muito grande do comissionamento de vocês. Eu acho que isso a gente precisa, não é só chegar, oba, vamos, a gente precisa analisar os números, precisa entender o que a gente está fazendo, qual é a melhor estratégia. Porque já uma vez na semana, a gente precisa sair do nosso, ali daquela confusão toda do movimento, porque o seu motor estia só no tempo inteiro, você não consegue pensar, você precisa sair disso para analisar os números, para pensar, colocar as estratégias, ver, analisar o que você está fazendo, ver o quanto você vai receber, o quanto você precisa fazer, tem que ter isso, né, para a gente poder ter um planejamento. Só isso, acho que governo, acho que mudem as estratégias. Eu coloquei algumas listas que eu me deixei no passado, que na verdade eu estava tentando fazer tudo organizado, botar um pouquinho para cada uma das Amazonas, gente. Né? Linda está mandando para todo mundo, o João está mandando para todo mundo, enfim. Então, acho que peguem as listas antigas, peguem essas listas que eu coloquei no grupo, tem muito nome para trabalhar, até porque a abordagem é diferente. De repente, aí ele ligou, não conseguiu convencer o cliente, aí a Thaís liga, tem uma abordagem diferente, ela consegue. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar essas listagens aí. colocar na URA, aproveitem, gente. Coloca, vamos colocar a URA, já está no finalzinho do mês, acho que vamos colocar a URA a nosso favor.
Libera minhas URAs de maio, eu pedi para vocês pela manhã.
Já liberei, então. Vamos colocar a URA para fazer CP, para fazer governo, né, prefeitura, o que vai dar volume para a gente. Eu acho que a gente precisa de volume agora. Então, assim, essa, na verdade, a gente só tem uma semana, né, tem amanhã, mas semana que vem, 5, 6, 7 dias, 8 dias que eu digo hoje. Então, dá para a gente botar o pessoal aí para acelerar essa produção. Os escritórios estão pagando mais de 200 mil por dia, então a gente precisa entrar nesse número. Esse é o número que a gente precisa buscar, acima de 200. E a gente vê que tem muita oportunidade. Por exemplo, Resende é um convênio que originou agora. Ah, mas ninguém está conseguindo senha. Pô, mas é um convênio novo. Não precisa saber, precisa saber a margem. Tá? O contrato do cliente faz falta. Vou tentar pagar um contrato. Não consigo colocar a equipe inteira para fazer isso. Bota um promotor só. Vamos lá, vamos testar. Aquele promotor que está vendendo nada, que está te puxando para baixo, que está ruim, é esse promotor. Vamos lá, vamos tentar fazer esse contrato aqui. O cara está vendendo, deixa ele. O que a gente precisa olhar, a gente precisa acompanhar, são os promotores do último partido. Esses promotores precisam levar para outro partido, para a gente poder ter um resultado melhor. Se a gente levantar esses promotores, a gente consegue ter uma faixa melhor de comissionamento. E a gente consegue entregar o resultado. É isso, acho que é só a gente alinhar aí novamente aí as estratégias do governo. A gente está no Rio, claro, então a gente tem a possibilidade de passar, de repente, um corpo de bombeiros, falar com o bombeiro, deixar uma simulação, pedir indicação, né? Ficar na porta, de repente, eu falei até para a Thaís, a gente fazia muito isso, tem um bombeiro do lado da Thaís. 8 horas da manhã, o pessoal está chegando, não custa nada ter um promotor ali, eu estou de máscara, estou com cuidado, não vou ficar aglomerado, vou ficar de longe, mas vou entregar uma simulação, olha, eu tenho um escritório aqui do lado, sabe que eu tenho interesse, então vai lá, faço uma simulação. É o horário do fluxo, o pessoal está chegando ali. Então, é uma oportunidade que a gente tem. A gente não vai conseguir entrar lá dentro. Ah, eu quero fazer uma ação, fazer uma campanha. Não vai, esquece, é muito difícil. Só com relacionamento. Mas se está na porta, se a gente tem uma oportunidade, a gente sabe que tem um monte de bombeiro ali. Pessoal chegando, né? Ou uma delegacia que, de repente, tem um relacionamento. Buscar indicações, né? Tentar ver aquele cliente que você fechou. Tentar ligar de novo para ele, para a gente poder tentar ver se a gente consegue mais indicações, onde ele trabalha, o endereço, que a gente possa ir lá, para a gente estar em cartaz. Trabalhar com isso, né? Além do telemarketing, a gente ter um externo aqui no Rio, que a gente pode também melhorar os nossos números e aumentar a quantidade de indicações, gente. Esse é o diferencial de São Paulo. A quantidade de aumento de indicações, a troca de horário, que eles estão tendo sucesso, e os caras estão virados, estão até 8 horas da noite, estão trabalhando sábado, então acho que assim, é importante a gente ver no amor quem pode trabalhar sábado, que eu acho que é legal, mas é para realmente trabalhar, não é para cumprir o horário, eu não quero porque eu trabalhei. Ele pode trabalhar de repente de casa, isso é muito mais eficiente que o cara aqui no escritório, então realmente a gente precisa de pessoas que realmente queiram trabalhar. Não tem compromisso, não pode, né? Não conta, tá bom, beleza. Então, numa próxima você vem. A gente precisa de pessoas que realmente queiram mudar de taxa, queiram ganhar dinheiro, enfim, que vai contribuir. Acho que é isso, é acelerar o pessoal ali, botar fogo, porque assim, não tem como eu ir ficar para trás, gente. Vergonhoso. Eu vou abrir para vocês os números. São Paulo vendendo o dobro dos escritórios de vocês e vendendo governo. A gente trabalhando outros convênios.
Eu acho que a URA vai ajudar um pouquinho também, Maísa, a colocar, entendeu? Porque a gente vai formar nas listagens e vai também tendo a oportunidade, né?
Vamos deixar, porque alguém tinha me falado que não estava conseguindo, porque as pessoas não atendem a ligação, mas eu acho que vale a pena a gente botar.
Eu vou ver os horários, assim, eu percebo, como você falou, na hora do almoço, às vezes a gente tem mais de retorno de ligações, entendeu? Então, eu vou ver um horário para colocar, para focar mais em, tipo, no final do dia, entre isso. Eu já que está fazendo aqui até 6h30, de 5 às 6h30, entendeu? Para a gente focar só o governo do Rio.
Isso aí. Botar bastante nomes aí na URA e fazer com que eles também, né?
Certo. Não,
o Erika tem algumas meninas que estão de home que estão ficando até mais tarde. Elas estão trabalhando até 7h30 todos os dias. Aí vai ficar até o final do mês nesse horário. Eu tenho que conseguir duas que possam ter essa disponibilidade. Aí no sábado eu vejo quem consegue pelo menos de home.
Tá. Hoje a Thaís vai, na verdade o Max não começou a fazer trabalho, vai começar, acho que começou hoje, né, Thaís? Chegar a fazer a pós-venda, de ligar para os clientes,
isso,
contratos integrados e oferecer os produtos. Vamos ver como é que vai ser esse resultado aí. Mas acho que é importante vocês informarem esses promotores. O promotor vai saber, o cliente vai falar, está vendo os outros. Então acho que é importante eles saberem que tem uma pós-venda para ofertar produtos do cliente que foi integrado. Da nossa gerência, né? Não vai ser de outro gerente. E aí, se der certo, cada escritório vai tocar o seu, vai ter uma pessoa fazendo isso para nós. Então é bom para conscientizar o pessoal que quando ele terminar a ligação, né, fizer a venda, ele precisa falar dos outros produtos com o cliente dele, porque senão vai ter uma outra pessoa ofertando. E se ele fizer um contrato de consórcio de 70 mil ou qualquer coisa, crédito pessoal, enfim, vai entrar para ele, não vai entrar para o seu motor. Então, tem que estar alinhado com ele, tá? O que mais para falar de uma outra coisa? Em relação à queixa, a Eline recebeu a queixa aqui em Santa Cruz, ela tem algumas inscrições, alguns promotores que vão dar os nomes, algumas inscrições, ela vai colocar no grupo, e aí você, Thaís, Felipe, se tiver alguém querendo, né, participar, e aí é só alinhar com ele o dia que for fazer a entrega, onde vai ser, para ir acontecer ali também. É isso, vamos botar fogo no parquinho aí, façam campanha, gente, a gente tem como pedir em bolsas, meninos da Renata pedem, sabe, eu acho que alguém vai falar, Maísa, pode fazer, tipo, campanha de cerveja, eu tava colocando do meu bolso, eu falei, menino, campanha de cerveja dá muito resultado, toda vez que eu coloco, menino, pô, é R$30, né, toda vez que eu coloco em campanha de cerveja, a gente bate nessa, pô, então bota todo dia, eu falei, pô, não tem dinheiro não, então, bota que a gente pode no meu, então, eu acho que a gente pode trabalhar um pouco mais essas campanhas assim, de dia, sabe? Que eu acho que dá mais resultado. De repente, comprar alguma coisa diferente, fazer um sorteio. Ah, hoje eu quero CP, hoje eu quero governo, eu quero fazer alguma prospecção só de consórcio com dois promotores. Se tiver, de repente, um cliente em negociação, para a gente poder trabalhar isso. Então, acho que não sei se é uma coisa muito, gastar muito, mas eu acho que de repente, 50, 60 reais de chocolate. Até o final do mês, eu acho que dá para fazer um oba-oba com eles, tá? Então, é isso. Bom dia para vocês. Acelera aí o povo, tá? Vamos pagar bem hoje.
Bora.
Vamos embora. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.